Está começando. Programa Papo Veloz. Papo Veloz. Papo Veloz. Esporte a motor com informação e opinião. Programa Papo Veloz. Papo Veloz. Apresentação: Rodrigo Vilela.
Fala a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos. Segunda-feira, 20 de outubro de 2025, está começando na Prime News FM 92,6 MHz, na Baixada Santista e Litoral Sul, ou então no Rádios Net para todo o planeta, mais uma edição do programa Papo Veloz, porque você sabe, segunda-feira, 9 da noite, é hora de live.
Papo Veloz!
Que legal!
E é sempre muito legal também quando você participa com a gente, então... Sabe o passo a passo que a gente gosta, o passo a passo da nossa felicidade. Inscrevam-se no nosso canal, compartilhe nosso conteúdo, deixe seus likes, deixe seus comentários e ative as notificações. Isso ajuda demais a gente. Cada clique no sinal de positivo e um comentário significa que os nossos seguidores são reais. Nossos seguidores existem. A gente não precisa comprar seguidores. Cada um de vocês que dá um likezinho, a gente agradece sempre de coração, que a gente sabe que são pessoas reais e que gostam do assunto também. Lembre-se, nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais, então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, procure a gente por PGM Papo Veloz. Lembrando que você pode seguir também a Prime News FM no @PrimeNewsFM, no Instagram, no TikTok e também no YouTube para acompanhar os nossos programas nesse início de caminhada da rádio e muito mais ainda por vir. Muito mais ainda por vir também o programa de hoje, porque hoje eu admito, pessoas, que eu precisei fazer um processo quase, eu não diria nem de yoga, mas seria praticamente um processo de despurificação ou bipurificação, se a gente pode dizer um negócio desse, Eric Von Draxler, porque hoje seria o dia, se eu estivesse numa roda de colegas conhecedores de esporte motor, que não é muito meu caso aqui na Baixada Santista, que eu só conheço pouco. Aliás, a Baixada Santista tem esse problema, as pessoas conhecem pouco esporte motor. É um baita esporte, já revelou bastante gente boa. É a cidade sede durante muitos anos da única categoria de caminhões que existiu no Brasil. Hoje continua sendo sede da Fórmula 3 e o pessoal não curte muito. Mas enfim, se estivesse numa roda hoje, impropérios rolariam aos montes, por um motivo óbvio, Eric. Boa noite pra você, Eric.
Boa noite, Rodrigo. E vocês todos te acompanham aqui na... Eu já ia falar mais jovem do Brasil. Mano, você, minha cabeça tá em 2011. Nossa senhora, agora...
Opa, eu pensei esquece, a esquece. Mesma coisa. A gente às vezes Nossa. Tem que se segurar pra não falar rádio do esporte.
Pois é. Não, mas assim... Rodrigo, é isso aí, né? Tá começando mais um Papo Veloz. E bom... Eu só aponto pra essa coisinha aqui.
Não existe o garado laranja, não?
Não, não. Apesar de que, assim, a forma anterior dele, originalmente, ele tem um tom meio vermelho alaranjado, né?
Aliás, por isso não, que quando ele... sabe por quê?
Porque... Eu sei, ele tem de referência.
Não, eu digo assim, o garado laranja seria ele bravo, irritado. Não. A gente poderia botar um poodle laranja pra representar os... Um poodle.
Não,
daqueles bem de Madame assim... mesmo.
Não, mas no caso é a gente pau da vida mesmo, entendeu?
O Gerardo não representa a equipe, representa a gente mesmo. Podia ser preto e branco. Exatamente. Pra representar bem o espírito do Papo Veloz. Boa noite pra irmã. Eu entendi. Boa noite pra mãe. E boa noite pro Carlos Fonseca, já estão por aqui. Mais uma segunda. Juntinhos! Quem tava de que falava isso? Agora eu me esqueci. Quem consegue ser mais incompetente? A McLaren, o estrategista da Sauber ou a Manuela Dias? Bom, vamos lá. Manuela Dias é inexperiente. Pior foi o. Eram os cenógrafos da novela. Que a Odete, o tiro foi parar na parede e mostra depois ela retirando do corpo. Genial. O estrategista da Salver, ele não é incompetente, é burro mesmo. Ruim. Tomara que ano que vem o Mattia Binotto dê jeito nele. Sobrou a McLaren. Simples assim. Vamos começar?
Vamos, né?
Vamos embora então?
Vamos lá então. A animação de um boi a caminho do abate, né? Porque. Ai, olha, Rodrigo, eu. Chegou aí o Mário aí.
Hoje eu tô com a animação de um koala.
Não, eu vou falar um negócio, cara. Eu tô tentando.
Mário Bisotto, boa noite pra você. O animal tá solto. Qual deles?
A tilápia.
É, a lista é grande.
Cara,
essa é uma.
Cara. Não, eu só vou dizer uma coisa. Eu imagino Rodrigo Vilela naquele modo neto lá pistolando por causa do Corinthians em vez de perder o campeonato com o Palmeiras.
Me aguarda.
Tô vendo isso.
Aguarda a gente, né? Trocar a vinheta.
É, vamos lá então, né? Porque vamos lá. Eu sei que vai rolar. Eu sei que...
Desse ano da McLaren, eles
não, vai começam pegar, cara.
A ser. Não é exacerbados, é, eles começam a ser aflorados assim, para o mundo.
Assim, toso demais, tá até descarado, tá claro.
Exatamente.
Tá claro.
Vamos é falar de Fórmula 1.
Fórmula 1.
Grande prêmio dos Estados Unidos em Austin. Olha, primeiro lugar, o Sérgio Maurício encheu os colhões. Querendo se mostrar muito sabidão. Não, porque o GP com essa denominação dos Estados Unidos e bibibi, bobobó. Quero ver em Las Vegas se ele vai repetir as pistas dos Estados Unidos todas de novo. Pra cair em contradição, pra variar como ele gosta de fazer. O que custava falar? Pô, além de todas essas pistas, tivemos os GPs dos Estados Unidos, do GP dos Estados Unidos Oeste, que foi em Long Beach. Não teve denominação Estados Unidos Leste, tá, Sérgio Maurício? Não teve. Quis se mostrar o sabidão e não sabe disso.
Estados Unidos, quer dizer, começou, se não me engano, teve. Se eu não me engano, foi. Acho que teve Sebring, se não me engano.
Riverside e depois pulou pra outras. Contando.
Aí foi pra
Glen. Contava as 500 milhas de Indianápolis também, né?
Não é. Não, mas 500 milhas de Indianápolis é 500 milhas, não tem nada a ver.
Mas.
Pode jogar assim.
Sebring, Riverside, depois Glen. Watts Glen. Aí tem Estados Unidos Oeste, que é Long Beach. GP de Las Vegas, que era o do Caesars Palace. GP de Exatamente. Dallas era Dallas. GP de Detroit era Detroit.
De Detroit.
Aí o dos Estados Unidos passa pra Phoenix.
Phoenix.
E depois Indianapolis.
Indianapolis.
E agora
Austin.
Será que
tinha
que custa falar todas as pistas?
Não tem, enfim, cara.
Aos fatos, primeiramente. Quase uma vitória esmagadora de Max Verstappen. Quase. Só faltou a volta mais rápida na corrida, que ficou com o André Antonelli. Não sei se vai travar a live. Se travar, a gente continua, tá, pessoal? Mas, enfim. Eric,
vamos lá.
Sabe o que isso acontece? No TikTok deixaram esse comentário pra gente. Defere esse comentário pra gente, pra falar a respeito da prova, que eu teria errado as contas. Eu refiz as contas, inclusive, falando, deixa eu ver se o ouvinte tá certo, deixa eu ver se não tá realmente tudo errado. Mas não. Max Verstappen, a partir de agora, só depende dele pra ser campeão. Rodrigo, como assim? Faltam tantas provas ainda pro fim. São 40 pontos de vantagem. Contem comigo, queridos ouvintes. Vamos lá. Let's go. 5 corridas que nós teremos. A pontuação das corridas, o vencedor faz 25, o segundo colocado faz 18. Isso significa 7 pontos entre o primeiro e o segundo colocado. 7 Isso vezes significa... 5...
35.
35. Não chega nos 40, certo? Só que nós temos duas sprints, Interlagos e Losail. Nas sprints, qual é a pontuação?
Só me engano é 8-7.
8-7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, não é isso?
Isso.
Que eu acho um erro, aliás, né? Ah, Rodrigo, como assim? Gente, a Ferrari passou a... Ferrari passou a McLaren já, tá? O Lando Norris foi segundo porque o pneu do Leclerc acabou. Porque o Leclerc seria segundo colocado. E a continuar essa história de Norris andando mais à frente do Piastri, o Verstappen vai levar esse caneco.
Leva.
Uma corrida que o Piastri chegar na frente, se ele vencer, ele retoma a situação, o controle para si. Mas o Piastri corre o risco, Eric, de perder o campeonato por menos de 3 pontos. Os mesmos 3 pontos que a McLaren ordenou daquela troca de posição estapafúrdia em Monza.
E aí? Monza? Não foi na Áustria, não? Não. Tá. Sim, entendi. Eu lembro que teve um lance desse na Áustria, não?
Não. Trocar posição, não. Foi ano passado.
Eu tô me confundindo. Eu tô me confundindo. Foi ano passado. Acho que me confundi com ano passado.
Foi isso mesmo. Foi no ano passado. Primeira vitória do Piastri.
É.
Eu ainda acredito.
Olha, eu. É ridículo, cara. É ridículo. É. Ridículo. Eu tô tentando manter o PG-13. É difícil. É difícil.
Sabe o que é o pior?
Quando você vê.
Foi o Piastri na coletiva ter dito: meu carro estava ruim.
O que eu falei lá atrás, quando a McLaren fechou o título de construtores? O que eu falei que ia acontecer? Aí,
pois é.
Eu disse, a McLaren vai sabotar o Piastri de todas as formas que eles puderem dentro da legalidade. Vai ser
do isso. Verstappen pro Norris, hoje, são 26 pontos. Verstappen ganhando todas, o Norris chegando todas em segundo. Como eu falei, o Verstappen é campeão. Se o Piastri se recuperar e chegar todas em segundo, o Piastri leva o título por 3 pontos. O problema é que o Piastri não tá andando mais que o Norris. Desde a quebra do Norris em Zandvoort, o Piastri só tá comendo poeira. Não dá, McLaren. Aí o André Stella chega na coletiva e diz que o título está nas mãos da McLaren. Como é que está nas mãos da McLaren? Essa equipe faz caca atrás de caca. Aquela largada da sprint foi uma estupidez. Era para os dois pilotos terem tomado chibatada. Se fosse na época da chibatada, tinham levado umas 300 no lombo para ver se aprendia. E, pelo amor de Deus, gente. A equipe precisando pontuar, os pilotos precisando pontuar, um bate no outro. Ah, não. Não. Outra coisa inadmissível, Eric. Outra equipe que se afundou por completo nesse fim de semana. Já estava afundado tecnologicamente, desempenhomente, se afundou moralmente.
Qual?
Alpine
não. Ah.
Fim de corrida, Gasly nos cacos, carro em frangalhos. O Colapinto colou atrás dele. Ah, não, porque eu quero passar. Eu vou pra cima dele. Não segura as posições. Estamos chegando no fim. Pra que você vai brigar? Tá. Mas se o Colapinto fica atrás, de tão devagar ele poderia não completar a prova. Ok. Era uma 18ª posição. No fim das contas, o piloto até ganhou a posição, ficou em 17º. Beleza. Aí a direção da Alpine foi na TV falar que o... tipo, esculachar o Colapinto, que o que ele fez estava errado. Ué? Tão de sacanagem. Tão de sacanagem. Ele foi pra cima, o Gasly não tinha uma condição nenhuma. Qualquer um passaria o Gasly naquela corrida. Por quê? Porque foi contra o preferidinho da equipe? Olha aí um exemplo. Pra quem vier falar que ah, o Zac Brown ele é muito aberto, tem que ser alguém mais centralizador, alguém mais ditador igual o Ron Dennis era, eu vou responder que o Briatore também é, e olha a situação da Alpine. Horrível. Não. Terminando na última posição, uma das marcas mais grandiosas da história do esporte motor, afundada, chafundada na última posição. Estão achando bonito isso? Tem um nome. Tem nome e sobrenome. Eu não vou falar qual é, mas começa com Flávio e termina com Briatore. No fim das contas, a história do Christian Horner comprar a equipe, acho que até que seria uma boa, viu?
Andar aí. Hora extra, viu? Você tá de Briatore, viu?
Não vou nem falar de quem que é culpa, né, Bernerson? Eric, mais algum destaque da prova? Pra mim, o destaque principal é o Charles Leclerc. Com tudo que a Ferrari ainda sofre esse ano, um pódio é um baita resultado. E repito aqui, tem que manter o Frederic Vasseur. Os caras que estão criticando ele dentro da Ferrari querem poder só. Os caras não estão nem... A maioria que critica o Vasseur não tem a menor ideia do que é a Fórmula 1. Começa por aí. Se quiser, manda pra McLaren o Vasseur. Eu tenho certeza que a equipe sobra. É um baita chefe de equipe, e a Ferrari tem que ter paciência. Principalmente o Hamilton. Ah, Rodrigo, mas você acha o Hamilton um grande piloto? Mas não priva de descer o malho quando for preciso.
Ué?
Tem mais algum destaque, Eric, que você queira passar?
Bom, vamos, deixa eu ver se eu acho aqui.
Enquanto você acha, eu vou falar do Bisotto, que escreveu que o Piastri está se auto-eliminando-se a si mesmo por méritos próprios. Boa! Colapinto pode ter agradado o Briatore com essa. Será? Será, Mário? Sabe por quê? Se tivesse agradado, o Briatore não deixava soltar aquela nota da equipe. Do... sei lá quem que é. Mas não faz a menor importância. Foi ridículo do mesmo jeito.
Ah, achei aqui, Rodrigo. Ó, o Tsunoda conseguindo marcar uma sétima posição.
Sétimo lugar pro carro Tsunoda. Quietinho na prova, não fez nada de...
assim... tudo bem, o segundo carro da Red Bull é uma bomba, mas ele conseguiu se sair bem, né?
E aí nessa... ficou quietinho na dele, bonitinho, fez uma grande corrida. Aumentam os rumores do Tsunoda ir para Aston Martin como piloto reserva por um ano apenas, para em 27 assumir o cockpit. No lugar de quem? Não sabemos. Mas existe essa possibilidade. O que iria contrariar a própria Honda, que diz que não ia interferir na equipe na carreira do Tsunoda.
Bom, vamos assim, lá. O que eu acho? Que conclusão nessa brincadeira aqui?
Manda.
Os 10 que pontuam: Max Verstappen, Norris, Leclerc fazendo pódio, Hamilton, Piastri, Russell, Tsunoda, Hülkenberg, Oliver Berman e Fernando Alonso fechando os 10 que pontuam. Bortoleto ficou em 18º, uma volta atrás.
Fim de semana esquecível dele.
Não, a Sauber, pelo amor de Deus, né? Não vou nem falar mais nada. Nessa brincadeira, o Piastri...
que ele nunca andou na vida. Acerto não foi encontrado.
É, cara.
Agiu certo de não querer ficar copiando o que o Hülkenberg faz.
Tá, é o que eu sempre falo, faz o que dá. Faz o que dá.
E estratégia completamente equivocada da equipe.
Ah, vamos lá. E com isso, o que, que nós temos aqui? Nossa, não, vamos lá, então, que eu já vou responder a pergunta aqui que deixaram aqui. Piastri vem com 346 pontos. Nós, 332, já são... caramba, são
14 pontos.
14 pontos. Verstappen 306, Russell 252, Leclerc 192. Acho que o Russell não, o Russell não pega mais não, né?
O Russell tem uma chance microscópica. O Leclerc aqui não, não pega mais.
Ah, o Leclerc já caiu.
O Leclerc tem chance ainda. É? Também microscópica.
Ah, tá.
Tipo assim, a mesma que o Coyote tem de pegar o Papa Léguas.
Pois é. Bortoleto na 19ª posição, o último que pontua com 18. Construtores: McLaren 678, Mercedes 341, Ferrari 334, Red Bull 331, Williams 111 e...
Vai ser legal essa briga, hein?
Vocês estavam com saudades disso aqui, né, Rodrigo?
Sim, estávamos.
Mundial de Destrutores. Finalmente o bonito lá resolveu atualizar o negócio que estava parado desde a Áustria. E aí, Rodrigo Vila, olha só o que nós temos aqui. Lando Norris lidera os destrutores com 2.215. Tsunoda vem em segundo com 2.179. Leclerc em terceiro, 2.097.000. Oliver Berman em quarto com 1.697. Liam Lawson em quinto com 1.657. Quem tá gastando menos até agora, o George Russell com 155.000 pila, que ele deu uma paulada em Singapura. Ele vinha zerado, não vem mais, ou seja, ninguém vai zerar esse ano. Blá 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 blá. E por equipes: Alpine, 3.978.000 doletas. Seguido pela Ferrari por 372, McLaren 3 milhões certinho. É, correndo Touros 2.864 e Aston Martin 2.626. E a Mercedes, que gastou menos agora, com 1.125.000. É porque o Kimi também... Cadê o Kimi? Antonelli, 1 milhão. É. Gastou bem esse moleque, hein? Mas... Primeiro ano dele, né, pô? Vamos combinar, vai. Primeiro ano, vai.
Engraçado que ninguém fala dele, mas do Mick Schumacher adorava falar, né? Próxima etapa, semana que vem. Já estamos em Race Week, aliás. Já estamos em Hall Sick, como diz o poeta.
Aliás, não é.
Okay.
Eu pensei que ia ser, como é que fala? Eu pensei que ia ser emendado ainda, porque não vai ser tripla, não. Não vai ser trifeta. Não.
Tem como.
Porque São Paulo vai ser dia 22. Não, dia 9, aliás, perdão.
9. 9 de novembro.
Uhum. 9 do 9, como diz um amigo meu.
É. 9 do 9, sensacional. É isso. Próximo assunto?
Bora.
Vamos para o próximo. Não lembro nem o que tem na Lauda, mas provavelmente eu vou inverter. Deixa eu ver quanto tempo temos. É, vou inverter. Vou inverter porque senão não vai dar. Vai ficar muito grande esse bloco. Então vamos fazer uma pequena inversão? E vamos falar do TCR. TCR World Tour, correndo na Coreia do Sul, no Indy Speedium, que aliás é um circuitaço, tá? Vocês não viram as corridas, entrem lá no TCR, no TCR TV, dentro do YouTube mesmo, e assistam as três corridas. Muito boa e principalmente muito positiva para a Lincoln Co, que está muito bem, obrigado, no campeonato, Eric.
Bom, inclusive, Rodrigo, já tá além do eu tenho que passar essa notícia também. Além da TCR World Tour que teve agora na semana, já tá apontando já finalmente o final,
TCR,
né?
Finals vai ser depois de Macau. Tá marcada a data entre os dias 21 e 23 de novembro no Autódromo Vallelunga, Autódromo Piero Taruffi. Falamos dele no canal, procurem. E depois a gente vai explicar. Vamos falar da corrida, porque tivemos um baita desempenho da Hyundai, um baita desempenho da Lincoln Co, e tivemos um local vencendo, Eric. O vencedor da primeira corrida não foi piloto do TCR Mundial, foi da TCR Ásia, que foi o Joshua Buckley. Nós temos o Guerrieri e Ted Bjork completando o pódio. Segunda corrida, Eric.
Vamos lá. Segunda corrida. Ah, tá, obrigado. Obrigado, produção. Obrigado. Não me deixe na mão, produção. Não me avacalha. Aqui. Segunda corrida, vitória do Mikel Ascona. Seguido por Ian Erlach e Ted Bjork de novo. E o Ted Bjork conseguiu vencer a terceira corrida com Ian Erlach em segundo, Esteban Guerrieri em terceiro, completando o pódio. Você falou de, o Bushan, ele é. A corrida foi na. Agora não é travado aqui. A corrida na Coreia. Sim. Ele é coreano, não é?
Não.
Ele é coreano?
Ele é piloto do TCR Asia. Mas até aí não tem nenhuma obrigação do piloto ser asiático. Ele é australiano.
Uhum.
No TCR Asia corre um piloto do Equador.
Faz parte. É que eu entendi, Rodrigo. Eu entendi o local.
Ah, um coreano. Não, não. Mas o local, o TCR.
Uhum.
Porque essa prova é junto do TCR local. Classificação então, do campeonato.
Então vamos lá. O Ian Larga tem 374 pontos. Ted Bjork em 3,32. Esteban Guerrieri em 3,29. Santiago Rucha 281. E Norberto Mifeliz com 226 pontos.
Próxima, o Mifeliz não tem chance de ser campeão. O Rucha ainda sobrevive. A briga vai ficar entre Guerrieri, Bjork e Elá. Bjork ainda buscando seu primeiro título da era TCR. Que a última vez que ele foi campeão foi o último ano do WTCC. Próxima etapa é na China, em Suzhou. Eu adoro o nome dessa cidade, Suzhou. Outro baita circuitaço. Aliás, na China, o que tem de autódromo na China é um bagulho impressionante. Eles abriram um monte de autódromo. Dias 1 e 2 de novembro.
E o pessoal que achava que a China não tinha nada, né?
É, tem nada na China.
Não, não, agora sim, isso é um parênteses que eu vou abrir. A gente já falou sobre isso aqui uma vez, mas cabe mencionar. Eu lembro do primeiro Grande Prêmio da China, de Fórmula 1 em Shanghai, que você via ali o entorno da pista, não tinha nada.
Era só mato.
Não tinha só nada. Era um pântano era um pântano aquilo ali, né?
É um pântano até hoje.
Pois é.
Muitas partes são preservadas.
Então, 20 anos depois, praticamente, 21 na verdade, quando você vê o entorno do autódromo, cara, tem muito prédio em volta. Tem um mundo ali em volta.
Sim. É que espantou também, Eric, pela China ter ficado um tempão fora. Mas realmente, cresceu demais ali em volta. Vamos falar rapidinho do TCR Finals, Eric. Como eu falei, prova vai ser nos dias 21 e 23. De 21 a 23 de novembro, no autódromo Piero Taruffi, em Vallelunga. Como que vai ser a disputa? O negócio é o seguinte. São, no máximo, um máximo de 60 pilotos. E se por acaso passar de 35 carros, vai ter uma fase a mais de eliminatórias. Como eu disse, máximo de 60 pilotos. Esses 60 pilotos seria no máximo em conjunto com outros, mas pode acontecer de passar. O que acontece? Os pilotos, eles vão levar pilotos convidados com eles. Então cada piloto que se inscrever, ele leva um convidado.
Sim.
E esses pilotos convidados são o único meio que os pilotos do TCR Mundial vão ter de participar. Então quem for piloto regular do TCR Mundial não pode se inscrever como o competidor que vai lutar pelo título, só como convidado, que é o guest driver, que pode ser qualquer piloto do mundo, tá? Se alguém quiser pegar o Max Verstappen para ser guest driver, ele pode. hoje, os melhores colocados, a lista são os pilotos que... Porque como funciona? Eles pegam um total de 60 semanas para fazer toda a pontuação. Por isso que o líder é o Davi Zhu Dai Wei, que tá barbarizando no TCR Asa. O ponto, é igual, seja mundial, seja continental, seja nacional, seja o que for. Então, Ted Biox, Stellan Guerrier, Ian Erlacher, Robert Mikkeli, Santiago Rucci, Ernesto Girolami, Inácio Montenegro, Aurelian Conte. Essa cambada toda só pode ir como piloto. Como piloto convidado. E aí. Então, quantos anos eu coloquei aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu contei 8, a lista tem que acabar com 38. A minha lista tá certa. 8. 9, 10, que é o Ascoli, o Marquinhos White, então vai até o 40. Até o 40, Eric, sabe quem que tá de cara elegível para participar dessa disputa?
Eu sei que o Rafael Reis estava também.
Pedro Cardoso. Rafael Reis está na posição número 43. Pode ser que ele acabe pegando uma vaguinha ou outra de quem. Mas hoje, pelo primeiro critério, ele não participaria. Só participaria o Pedro Cardoso. Como existe essa ampliação se mais de 35 carros entrarem? Pode ser que eles abram vagas, principalmente pensando no pessoal que já estaria no primeiro TCR Finals e não está agora. O mais importante de tudo, qual foi o acordo que eles encontraram nisso, Eric? Vai ser de 2 em 2 anos, TCR Finals. Por que isso? Porque nos anos pares tem as Olimpíadas de Esporte Motor.
Sim,
né? Então, lá tem uma categoria TCR. Então, o vencedor TCR daquela prova vai ser contado como campeão TCR do ano. Campeão do TCR do ano.
Até porque as Olimpíadas correm com o regulamento TCR também, não é isso?
Sim, eles têm uma categoria TCR. Então, nada mais justo. Então, por exemplo, no ano passado, quem tem o título de campeão do TCR, vamos dizer, campeão do TCR ranking, é o Inácio Montenegro, que foi medalha de ouro, e o Rafael Reis foi medalha de prata. Aliás, eu acho, Rodrigo Vilela, eu acho que o pódio deveria já ter classificação garantida para a edição do ano seguinte, independente de... Mas aí é muito sim, né? Então vão ser grupos. O máximo que pode acontecer é que eles vão limitar. Eles vão colocar talvez até 30 carros, mas eles estão preparando um regulamento até 45 carros. Grupo A teria 15 carros, o B 15 carros, o C também 15 carros. Aí o grupo A enfrenta o B, depois o B enfrenta o C e o A enfrenta o C. Os 10 melhores classificados em cada grupo totalizam 30 e aí bora para a final. Todos os pilotos terão que ter o piloto reserva, ou um guest, né? Aí dois treinos livres, sendo que dois treinos livres de 45 minutos, obrigatoriamente 15 minutos para o piloto convidado. A sessão de qualifying, uma sessão de 30 minutos, sem piloto convidado. Aí tem a corrida classificatória, que é de 55 minutos mais uma volta, com no mínimo 15 minutos reservados pro convidado. E aí a corrida completa, são 65 quilômetros, né, de corrida, que vão ser em voltas. E aí só participam os competidores mesmo. Primeiro, segundo, terceiro, premiação, lá na FIA, bonitinho, na noite de gala. E... enfim. E vários prêmios.
Detalhe é o seguinte, esse calendário depende, obviamente, de quantos participantes tiver. Se for 35, até 35 vão ser dois dias de evento. Vai ser sábado e domingo.
Os dias de evento vão ser sexta, sábado e domingo. De alguma forma vão ser sexta, sábado e domingo. Só que não sabe se vai ter a fase de playoffs antigamente. Se passar de 30 carros, tem não, a fase
então,
de playoffs.
Então, eu tô vendo aqui o formato do Fiat do Fiat TCR o final, que tem aqui no que tem aqui no site do TCR. É, eles têm existem, tem duas possibilidades para 35, sim, até 35.
Acabei de falar. Se passar de 30 carros, tem uma fase de playoffs. Tipo uma eliminatória, tipo uma pré-disputa. Que vai eliminar 5 de cada grupo no máximo.
Sim, mas faz o que eu tô falando, Rodrigo, é porque a versão de até 35 prevê 2 dias de evento. Que seria dois prelúdios de 45 no sábado, o qualify na hora de qualify. E no domingo corrida de qualify e a corrida principal.
Não tem. Na sexta já tem teste, Eric.
Hã?
Na sexta já tem teste. A única coisa que vai acontecer é se na sexta-feira, se precisar do playoff, vai ser na sexta.
Ah, tá.
Sábado e domingo não mexe. Os dias de sábado e domingo não vão mexer. Independente de ter 30. No sábado já vai ter que ter 30. Se tiver mais, vai ser na sexta-feira que já vai ser eliminado, gente.
Bom, vamos ver qual vai ser, né?
Eu tô muito empolgado. Até porque a pista de Vale Lunga é um circuito muito legal, com bastante chance de ponto de ultrapassagem, bastante chance de batida. É um circuitaço. É um circuitaço. Vai ser legal pra caramba. No site do TCR tem um PDF que você pode pegar, inclusive com inclusive você pega a soma dos... Você pega a soma, você pega todo o regulamento e por como chegar no circuito. Muito interessante. E vamos torcer pro Rafael Reis conquistar mais alguns pontos por enquanto, né? Porque...
Agora eu tô vendo aqui, a corrida principal são 65 km, são 16 voltas.
E mais uma volta. 65 km e mais uma volta.
Pô, vamos ver.
Que ainda não foi anunciado por completo, mas vai ser anunciado em breve. Agora a preocupação, é claro, é o campeonato do TCR Mundial que está chegando na sua fase final. Bora pro intervalo? Vamos descansar um pouquinho?
Vamos lá, vamos.
Tomar uma aguinha.
Vamos lá.
E daqui a pouco a gente já volta, pessoal. Segura aí que a gente já volta.
Voltamos a apresentar Papo Veloz.
De volta com o Papo Veloz. 21h46. Hora da gente passar um tempo de live.
Pra você participar com a gente sempre. Nossa, peraí que o Rodrigo ficou meio. O teu áudio meio que se perdeu aqui, Rodrigo. Ficou sim, meio mudo aqui pra mim.
Tá, agora tá ok?
Tá melhorando. Ficou meio abafado. Às vezes parece que fica me tapando pra mim.
O computador tá meio. Tá metade travado. Sabe como é que é?
Ah,
ele
sei.
Fica metade travado.
Eu não sei. Pelo visto, pra quem tá vendo na live aqui, pra quem não tá vendo no YouTube, agora tem uma imagem verde ali na frente do Rodrigo. Pelo visto, tem alguma coisa radioativa na máquina dele, agora que tá pra explodir. Né? É um troço bizarro que vai acontecendo aqui. Não, mutação ao vivo, kriptonita.
Sabe o que é esse negócio verde? É o audition. É todo verde. Vambora, tem mais assunto.
Vamos lá, né?
Bora. Tem muito assunto pra falar. Vamos começar então com a MotoGP.
MotoGP.
Grande Prêmio da Austrália. Vitória inédita de Raul Fernandes. Vitória inédita da Track House. E a Aprilia mostrando que hoje é a segunda força do grid. Sem sombra de dúvidas, Eric.
Pois é, né? E a gente sempre vai ficar com aquele... E se o Jorge Martino tivesse lesionado, o que não teria feito, né, ao longo dessa temporada?
Ele teria disputado, com certeza.
Além com certeza.
Talento ele tem, mas olha, Eric, ele vai passar um bocado ano que vem com o Bezek. Porque o Bezek já se mostrou ser do ramo. Muito do ramo. Muito. E se o Mark Marques resolve as estribeiras e resolve se aposentar?
Agora? Final
assim,
do ano?
Eu acho impossível, mas vai que dá uma louca nele e fala, já fiz o que eu tinha que fazer. Era voltar e ser campeão, todo mundo sabe do meu talento. Pronto. Eu não duvido de nada, tá? O fato é que Raul Fernandes já tava batendo na trave há algum tempo. Vence a prova. Aí a MotoGP colocou uma postagem dizendo que todas as equipes do grid atual já tem uma vitória, pelo menos. Eu não sei se eles fizeram pra zoar Trackhouse, eu não sei se fizeram pra valorizar. Trackhouse respondeu pra eles, mais vale ser o último do que nunca.
É.
At least last, but not never.
É.
Que vitória sensacional. Aliás, o circuito de Phillip Island na Austrália é prodígio em entregar boas corridas, porque foi uma corridaça, teve disputa, teve o Fábio Quartararo largando na pole e ficando lá atrás por uma escolha errada de pneus. Sonkiat Chantra também escolheu errado os pneus. Teve muito piloto que estava na frente, foi parar lá atrás, piloto de trás na frente. O Jack Miller foi o único dos australianos que se deu mal na corrida, porque acabou abandonando. Assim como... Adivinha quem que abandonou?
Aliás,
também?
O Rodrigo, só pra...
saquinho de jujuba.
Rodrigo. Peraí, pausa. O Jack Miller foi o único dos australianos que se deu mal. Mas ele, de australiano, na MotoGP só tem ele.
Tem Moto 2 e Moto 3, eu vou chegar lá.
Ah, não, tô falando na principal, não, Rodrigo.
Tô falando dos australianos.
Então tá bom.
Adivinha quem mais caiu? Adivinha? Adivinha quem tá aí, quem tá numa fase terrível e quem já começa a dar parafusos na Ducati, porque a Ducati tá vendo que sem o Mark Marques vai penar? Sim, queridos ouvintes, Francesco Bagnaia caiu de novo e já não tem mais chance de ser vice-campeão. Aliás, o vice só não foi definido porque o Bezek passou o Alex Max. Então o Bezek garante uma sobrevida para Sepang. Mas o Alex Max está com a mão. A gente postou no nosso story quando o Toprak Hazratlu estava fácil de ser campeão. No fim, passou um bocado também no Superbike. Um mamão e meia na taça, só que em símbolos. A mesma coisa tá pro Alex Max, uma mão e meia no vice-campeonato. Também fez um duelo sensacional junto com o Bezek. Fábio Didier Antônio foi o segundo colocado, muito bom.
Eu ia falar dele agora, largando de décimo.
De décimo lugar, pra você ver o nível. Proceder.
Rodrigo,
isso é Fórmula do Excel, proceder.
É que eu tava vendo, lembrando do post que a própria MotoGP votou antes da corrida. Corridas anteriores lá em Phillip Island. Aí eles botam o grid descendo ali naquela curva ali do... Eu esqueci o nome daquela curva.
Eu chamo de curva da gaivota.
Porra.
Queridos ouvintes, por que curva da gaivota? Porque foi lá que o André Iannone uma vez atropelou e matou uma gaivota.
Depois da Lucky Hates. Seria a descida pra curva 10. 10, Rodrigo. 10.
Seria 9, né? Não sei onde eles retiraram 10 ali, mas tudo bem, é 9. Mas ok. Já quieto.
Ah, tá. A 5 entra. Ah, tá. A Miller da Sibéria não existe com a curva 5, tá?
Fizeram uma postagem onde eles puseram nos últimos anos pilotos lá no meio do pelotão que acabaram vencedores. Não foi tão assim, porque o Fernandes até largou um pouquinho mais na frente. Mas que mostra que ser pole na Austrália não é garantia de nada, Eric.
Não, eu troco. Cadê o. O Quartararo, 11º, parabéns.
Sim, uma escolha errada de pneu completamente equivocada. Foi horrível a corrida do Quartararo. Ele reclama tanto da Yamaha, mas tem hora que ele se sabota. Fábio Didier Antônio, Marco Bezek, Alex Marques, Pedro Acosta, Luca Marini, Alex Rins, Brad Binder, Enéa Bastianini, Paul Spargaró, Fábio Quartararo, Miguel Oliveira, Ayogura, Fermin Aldeguer e Franco Morbidelli, os pilotos que pontuaram. Lorenzo Salvador e 16º, foi muito bom. Os que caíram, Banai, Almir, Zarco e Jack Miller, foram os pilotos que foram para lá. Show, Eric, classificação do campeonato.
Vamos lá então, classificação do campeonato. Nós temos, não sei nem porque a gente fala essa bosta ainda, né?
Que o Marcos tem uma disputa de vice ainda, pô.
Não, pois é.
E a disputa de vice tá legal pra caramba, porque é um que é o segundo.
Eu digo assim,
que cai muito.
Tava falando assim,
e um que tá em terceiro desesperado pra chegar. Fala.
É porque eu tava falando assim, não sei porque a gente fala isso, porque assim, já tava fechado. E já tá fechado e o Marques nem correu. E pelo visto não volta mais esse ano.
É, eu acho também não. Então teríamos que dizer classificação do vice-campeonato?
Vamos lá então. Alex Marques tem 379 pontos, Marco Bezzecchi 282. Francesco Banaia 274 e Pedro Acosta 233 pontos.
Eric, corro o risco de queimar a língua, mas vou fazer uma previsão aqui. O Pedro Acosta vai terminar na frente do Banaia. A distância é grande, mas o Pedro Acosta vai terminar na frente do Banaia.
274 menos 233 são 41 pontos. Restam 3 etapas.
Com mais a sprint.
Tá.
São então, 100 dizer... mais de 110 pontos em disputa. O Banaia só tá caindo.
37 vezes 3, são 111.
111 pontos.
Aham.
Então pronto. Só cai. Vamos lá, vai. Moto 3. José Antônio Rueda venceu. Aliás, assim, não foi tranquila, porque o Roel Kelso chegou perto. Mas em relação ao resto, a briga foi pro resto. Porque o Rueda e o Kelso sumiram na frente de todo mundo. Foram 8 décimos entre ele e depois o povo chegou tudo a 12 segundos, 13. Do terceiro para baixo foi uma loucura. Mas o atual campeão venceu mais uma e o Roel Kelso. Lembra que eu falei dos australianos, que só o Jack Miller tinha decepcionado? O Roel Kelso foi pro pódio, fez a festa da torcida local. Eu tô na moto 3 primeiro, tá, pessoal? Depois eu falo da 2. Continuando
será, então, né?
O pódio, quem fechou o pódio foi o Álvaro Carpi. Aí temos na sequência dos pilotos que pontuou: Roel Esteban, Máximo Quiles, Adrian Fernandes, Luca Luneta, Taio Furusato, Davi Almansa, Matteo Bertelli, Cormac Buchanan, Guido Pini, Nicola Carraro, Scott Oden e Stefano Nepa. Os 15 que pontuam, Eric.
Vamos lá então, classificação do campeonato. Já tá fechado também, né? Mas vamos lá.
Classificação do vice-campeonato.
É, pois é, que o Rueda tem 365 pontos, tá fechado já. Angel Piqueiras, 231. Máximo Quiles, 228. Davi Munhoz, 197. Joel Kelso, 179. É porque assim, a gente tem a maneira de falar Roel Kelso, por quê? Porque tem tanto piloto espanhol competindo, principalmente na Moto 3, a gente acaba, né? É, a gente acaba sem querer falando o J em espanhol pra qualquer um que corre na MotoGP.
E só pra falar que Joe, o outro australiano que correu na Moto 3, que é o Jacob Houston, foi o único que abandonou. O Davi Munhoz nem correu essa prova. Pra você ter ideia. Ele não correu. Então quer dizer, a chance dele tentar o vice-campeonato diminuiu muito por essa ausência na prova.
Ah, mesmo assim, cara, o Piqueiras e o Quiles estão ali, ó. Do sim, lado a lado.
O Piqueiras está perdendo muito. Ele não, nem pontuou nessa prova, pra você ter ideia. A coisa tá bem feia pra ele, tá muito inconstante. E eu não duvido é do Carpi pegar um.
Moto 3, moto 2.
A gente tá falando muito do Álvaro Carpi entre os primeiros, o Carpi ainda vai acabar pegando um top 3 nessa tabela. É difícil pra caramba, ele tá muito longe, mas luta não vai faltar. Moto 2, aí Moto 2, deu tudo certo pra todo mundo, Eric. Deu tudo certo pra todo mundo. Vitória de Senna Agios, ou seja, tocou o Advance Australia Fair no pódio. Que eu falo que é um dos únicos hinos no mundo que não fica falando em guerra, em porrada, em matança.
E que recentemente, parênteses, essa eu tenho que comentar. Recentemente eles mudaram uma palavra no hino, uma palavrinha, para poder incluir toda a nação australiana. Leia-se os povos nativos, os aborígenes que lá viviam quando os ingleses chegaram lá, né? Então assim, nós somos antes nós somos jovens e nós somos jovens e livres. Agora nós somos um e livres. Acho que era isso. Pera aí. Agora eu não lembro qual é a ordem, esqueci. Enfim, vai falando aí, Rodrigo.
Mas é isso, também não vai fazer diferença no assunto. O fato é que mudou a letra e ficou sensacional. Senna Agios foi o responsável por fazer tocar o hino no pódio. Davi Alonso foi o segundo colocado. Davi Alonso vai vir muito forte no ano que vem. E Diogo Moreira foi o terceiro colocado. Mas o grande momento da corrida, até os pneus do Manuel Gonzalez começarem a acabar também, o grande momento da corrida foi a disputa de posição na a ocasião valendo o segundo lugar entre o Moreira e o Gonzalez. Eric, não é à toa porque os dois estão disputando o título.
E outra coisa, Rodrigo,
um show que os dois deram, os dois. Porque a gente tá torcendo pro Diogo Moreira, lógico, por esse brasileiro, mas quem disser que o Manuel Gonzalez é ruim, não entende nada de corrida. Se alguém chegar pra você ouvir e falar, o Manuel Gonzalez é ruim, você já ignora a existência dele, sabe? Ignora, bloqueia nas redes sociais pra não correr o risco de conversar. E você já sabe que ele não sabe nada de corrida. Foi um duelo sensacional. O Gonzalez só não subiu no pódio junto com o Moreira. Primeiro que o Davi Alonso veio desembestado depois pra ser segundo colocado. E porque os pneus do Gonzalez foram acabando. Então ele acabou perdendo várias posições. Do quarto pra baixo, quem pontuou ainda? Daniel Olgado, Jake Dixon. Jake Dixon que tá aí de partida pro Superbike, tá? Barry Baltus, Manuel Gonzalez, Albert Arenas, Aaron Canet, Ayumu Sasaki, Adrian Huertas, Colin Vayer, o Joe Roberts, Darren Binder e Alonso Lopes. Esses foram os que pontuaram, Eric.
Rodrigo, contemplem. É o tipo da coisa que eu tenho que falar contemplando. 2 pontos, Rodrigo. Era 9. Entrou em Felipe Allan com 9. Eram 9 pontos. E agora são 2. 2 pontos separam o Manuel Gonzalez, que tem 247 pontos, e Diogo Moreira, que tem 245. Aaron Canet, 212, Barry Bausch, 205, e Jake Dixon, 190 pontos. Rodrigo, 2 pontos.
Será que aquele carinha que anda de bermuda, aquele loiro Andrzej, que viraliza na internet, põe mesa e serve refeição pro povo? Ele foi pra Austrália e ele sentou junto com o Diogo Moreira. Compartilhei, inclusive, isso no story. Sorte ele já levou pro Diogo Moreira nessa prova. Podia aparecer na Malásia também, né? Aliás, próxima etapa semana que vem, tá, pessoal? Grande prêmio da Malásia, Sepang. Esse com um desafio maior pra todo mundo, que é o velho dilema das corridas na Malásia. Fazer café e dormir tarde ou botar o despertador e levantar cedo?
Pois é.
Ou então assistir o compacto depois na SPN.
É. Pois é, né, Rodrigo? Aliás, continuamos aqui, já que o grid da MotoGP tá fechado pro ano que vem, seguimos aqui o nosso bolão para saber quais números serão usados pelo Toprak e pelo Diogo pra próxima temporada.
É
porque o 10 tava... Porque o 10 tá usando. O 10 quem usa é o Marini. E o 54 é o Fermin Aldeguer.
É do Fermin Aldeguer. Eu não sei. Do Toprak não faço a menor ideia. Se ele vai botar o 55, se ele vai botar o 46.
Não, 46 não pode.
45, perdão.
46 não pode. 45 tá livre.
É, eu sei que tá livre. Eu não sei. Mas o Diogo Moreira já falou que o número dele tem a ver com o Brasil. Ou é 9 ou é 11?
9 tá vago, 11 tá vago. 11
tá vago, 9 tá vago. Ou é o 9 ou é o 11. Não vai fugir disso.
Vamos lá então, né? Próximo assunto.
O 19 ele poderia? Não, mas ele não tem nada a ver com...
19? Por que 19?
Com o primeiro número que o Senna usou.
Não tem nada. 12 não poderia, 12 não poderia também porque já tá com o Vinhales.
O Vinhales mudou esse ano, inclusive.
8 também não, não. Oh, nossa, não, 8 não. Deu pra tirar 8.
É.
Da última McLaren, sim, mas não faz
sentido. Não. Ele falou que tem a ver. Perguntaram do número, né? Que ele usa o número 10 por causa do futebol na camisa 10 e ele brincou. Falou: o próximo vai ter algo com futebol também brasileiro. Mas só pode ser 9 ou 11. É isso.
Deixem suas apostas aqui nos comentários. Pois não agora, pode deixar no comentário depois da. Eu
estou me dando uma ideia de gravar um shortzinho falando sobre isso, o pessoal deixar os comentários. Vamos ver o que eles acreditam. Vamos agora falar da Copa Trunk.
Eu adorei alguma coisa, o USB desconectando, parabéns.
Não foi porque eu fui clicar em cima e arrastei. Queridos ouvintes,
parabéns.
A pessoa critica um monte de coisa que eu faço. Eu já falei, ele é um sacripanta. Como diria minha irmã, ele é um lambisgoio.
Ué. Rodrigo, tem
a etapa de Londrina da Copa Truck, vitória formidável de Rafael Abate e vitória heróica de Fábio Fogaça na segunda corrida. Um fim de semana muito bacana. É uma pena que o circuito de Londrina está acabado. Mas ainda assim, proporciona grandes provas. Eu já falei que se eu tivesse grana, fosse bilionário, os bilionários do Brasil, em vez de quererem roubar o povo igual vocês gostam de roubar, em vez de comprar o Congresso para ficar beneficiando o BET, para ficar beneficiando o BBB, né? BET Banco Bilionário, em vez de fazer alguma coisa pelo país, seus emprestados, podia investir nisso, investir nas reformas dos autódromos. Eu, se eu sou um, tivesse grana para reformar o autódromo de Londrina, a primeira coisa, estádio do café, ir abaixo. Lá vai colocar ele aonde? Onde hoje é o cartódromo. Cabe certinho um estádio quadradinho, não precisa de muita coisa, porque Londrina mal tem time. O clube está jogando no estádio local dele, então o estádio do café está mais que subutilizado. Mas dá para fazer um estádio quadradinho, um pouquinho menor que a Arena da Baixada. Deixa lá bonitinho, num cantinho. Em cima e põe embaixo estacionamento. Onde é o cartódromo, você põe estacionamento e você aumenta o... Onde é o estádio do café, perdão, você aumenta o paddock. No canto, onde hoje é o paddock, porque é um pouco isolado, faz uma nova pista de kart. E a pista de bicicross você coloca na outra área antes do S, que tem um matagal todo destruído, que dá pra fazer bonitinho e dá pra recuperar aquele terreno. Dá. Posto isso, Eric Von Draxler, quem foi ver a corrida, não se arrependeu, viu?
E, Rodrigo, você falou do Fogaça na segunda corrida, né? Mano. Ela começou semana passada na Truck. Ela começou semana passada na Truck. E essa mulher tá metendo, já tá mostrando que é veterana. E a veterana tá mostrando que desaprendeu, né, pelo visto.
Queridos ouvintes, só pra falar, semana passada é força de expressão do Eric, tá? Pelo amor de Deus. Todo mundo aqui sabe que a Bia Figueiredo já tá 3 anos na categoria. 3 não.
Essa é a primeira na
primeira na Pro. Ela correu na Elite e ganhou ano passado a Elite. Ela foi campeã da Elite. Tá na Pro.
Sim.
E foi pra cima. É que o Fábio Fogaça é macaco velho da categoria também. Pô, ele aprendeu com ninguém mais que o pai dele, Djalma Fogaça, que esse então é um monstro.
Ah, porra,
e soube se defender muito bem, mas a Bia não desistiu fácil. Ela tava preparando, inclusive, bote pro final até o acidente que envolveu Leandro Totti, Evandro Camargo e Beto Monteiro. Aliás, Leandro Totti. Leandro Totti, você tá brigando pelo título, Leandro Totti. Você não pode dar um vacilo desse. Largou na pole, parecia agora vai.
Peraí. Você não pode dar um vacilo desse. Não, é aí que tá, Rodrigo. Um vacilo, ele poderia ter dado. Um vacilo poderia ter dado. Ele deu um, dois, três ou quatro, não sei. Uhum. Quatro. Contem comigo. Ele queimou a largada. Foi punido com o drive-thru. Só que ele foi pagar o drive-thru durante o período de safety clunk. Aí teve que ir de novo. Aí na segunda corrida se envolveu acidente com o Evandro Camargo e depois com o Beto Monteiro. E zerou.
Enquanto ele zerou, o Rafael Abate e o Felipe Giafone pontuaram bonito. O Felipe Giafone. O Felipe Giafone, Eric, ele terminou a etapa com 210 pontos. Sabe quantos que ele vai ter de descarte? Zero. Ou seja, ele vai pra final com 210 Interlagos. Eu só não vou falar que é muito favorito, porque é Interlagos. Interlagos é. Tá tranquilo, tudo pode acontecer. Mas a disputa tá espetacular entre eles. Na Elite, a coisa tá muito boa também. Hoje a gente tem eu, Rodrigo, acho que o Eric também. A gente coloca três para disputar o título, assim, de forma direta: Pedro Pernoncini, Arthur Scherer e o Nicolas Giafone. O Nicolas está um pouquinho mais atrás, mas são duas corridas interlagos. Lembrando que os dois primeiros colocados, eles avançam para a categoria Pro. Então, eu diria que entre o Pernoncini e o Scherer, um dos dois.
Existe rebaixamento também? Assim, existe promoção, existe rebaixamento também não, né?
Não. Cada vez mais fazer. Tipo assim, até aumentar legal o grid da Truck, a Elite é uma forma de fazer os pilotos. Tipo assim, eles ganham jogo de pneu a mais, tempo de treino a mais. É. Algumas.
Sim.
Chegando pra poder incentivar o pessoal a entrar.
O pecado você falou, os dois primeiros sobem pra Pro, eu pensei, pô, os dois últimos, os últimos da Pro caem pra Elite.
Não,
pensei
nisso. Não chega a isso. Não. O único pecado foi o Alberto Catucci, que estava andando bem pra caramba até o motor explodir. Aliás, o que explodiu de motor? Dos dois que estavam na frente, Paulo Salustiano e o Alberto Catucci. Simplesmente fez isso o motor, Eric. Bum, pros dois. Acontece. Eric, tá classificação do campeonato?
Vamos lá, então.
Você tá com uma listinha legal, eu quero aumentar essa listinha daqui a pouco. Quero só passar os resultados das corridas, então só recapitulando. Primeira corrida na Pro. Primeira corrida, Rafael Abate, Vitor Franzoni e Felipe Giafone, foi o pódio. A Bia foi quinta, a Débora Rodrigues em 22ª. Na segunda prova, Fábio Fogaça, Bia Figueiredo e Wellington Cirino, a Débora Rodrigues na 29ª posição. Débora Rodrigues é isso, ela perdeu o foco nas provas. E o foco dela passou a ser algumas coisinhas não recomendadas pela carta magna. Chaqueta. Se voltar a se concentrar na pista, volta a ter grandes resultados. É isso. A Elite. O Pedro Pernoncini ganhou a primeira. O Michael Rosen ganhou a segunda. A Taline Chikoski abandonou na primeira e nem largou na segunda. Embora ela apareça como DNF, mas na verdade ela nem largou a segunda prova. Classificação do campeonato, Eric.
Vamos lá, então. Lembrando que já essa pontuação já está com os descartes aplicados.
Sim.
Né? Os pilotos descartaram dois resultados, não é isso?
Isso, descarta os dois piores resultados.
Exatamente. Vamos lá, então. Felipe Giafone vem com 210 pontos. Rafael Abate, 193. Danilo Girani, 190. Beto Monteiro, 177. Leandro Totti, 176. Esses são os 5.
Isso. Agora, só uma pausa, só um pequeno adendo nisso.
Ah.
Além deles, Wellington Cirino com 168 e André Marques com 166 são os 7 que vão brigar pela taça. 7 pilotos brigando pelo título, Eric.
Isso aí,
Bia Figueiredo. Ok, eu acho que não passa dos 3 primeiros.
É.
Mas tem 7. Não interessa. Com descarte e tudo, tem 7.
É.
Pode prosseguir, Eric.
Vamos lá então. Bia Figueiredo vem na 8ª posição com 131 pontos. Débora Rodrigues na 18ª posição com 57. Na Elite, Pedro Pedroncini, 229 pontos. Arthur Scherer, 222. Nicolas Giafone, 210. Thaline Tchikoski vem com 62 pontos na 17ª posição. Próxima etapa, que é Interlagos, dia 6 e 7 de dezembro.
A grande decisão do campeonato. Eu quero ver.
E Rodrigo?
Aqui, deixa eu ver só quantos pilotos podem brigar pelo título da Elite. Deixa eu ver aqui. 4 pilotos. Além dos 3 primeiros, o Léo Rufino, que é o 4º na tabela, com 196 pontos. A disputa tá linda ainda. Fala aí.
Falar o quê? Não tem mais agora, cara. Vai ser.
Mas você me chamou, eu achei que fosse falar alguma
coisa. Acho que eu tinha falado já. Enfim.
Aguardando. O único pecado do fim de semana 6 e 7. Dona Copa Treco, por favor. Seu Carlos Coll, baita promotor de corridas. Baita profissional. Mas por favor, gente. A decisão da Copa Truck na mesma data da São Paulo e Prix da Fórmula E, vocês estão de sacanagem, né? Quando é que as categorias nacionais vão se sentar e organizar juntas um calendário? CBA, Vicar, Mais Brasil, sentarem todas as promotoras, vamos organizar um calendário para não bater nenhuma data. Vamos, o que a gente tem de Mundial? A gente tem GP do Brasil de Fórmula 1, temos a Fórmula E e temos o WEC. É só não bater nessas três. Não precisa muito.
E temos a MotoGP também, né?
Não, mas aí é motociclismo, assim, não tem muito o que fazer. E o público que vai acompanhar carro não acompanha a moto, salvo algumas exceções. Você vai perceber até com Fórmula E e o WEC. Aí não tem muito o que fazer. Mas enfim, poderia até reservar a data, porque é março, as categorias no Brasil começam depois de abril, geralmente. Daria pra fazer um negócio desse também. Já passou
vai
da
que,
hora,
né,
pessoal? Deixa os egos de lado. Porque tem muita gente ligada ao esporte motor, Eric, que o dia que quiser tirar a própria vida, pula do próprio ego. Vamos pra última.
Cara.
Pra gente encerrar a live.
Bora.
Então é hora da NASCAR. Etapa 2 de Talladega e tivemos o Peixe Morto na final. Referências, claro, ao patrocínio e ao logotipo horroroso da Bass Pro Shops, que patrocina o carro número 19 de Chase Briscoe. E o carro 19, isso desde a entrada do Chase, desde o início do Chase, depois o advento dos playoffs, né? Primeiro era Chase, depois playoffs. Pela primeira vez, um carro com piloto diferente chega na final. Alguém equivocadamente durante as transmissões da NASCAR, foram várias, Eric, ó. Olha quem que tá transmitindo a NASCAR, ó. Na PIC TV você tem o Motorsport. Vou até botar os melhores momentos pra gente falando isso, que tem gente que acha que ninguém gosta de corrida, mas vê só, ó, presta atenção. Você tem o Motorsport. Você tem o Grande Prêmio a 1000 por hora, High Speed TV. Você tem o Racing's Life. E você tem o canal do Punch. Os 6 transmitem a NASCAR só na PIC TV. Você tem a X Sports, que está transmitindo em TV aberta para todo mundo, com o Aldo Luiz e Lito Paeira. E você agora tem a NASCAR de volta na ESPN.
tem 8 canais transmitindo, acho
8.
Que é isso.
E quem quiser entrar na PicPay e se credenciar, pode conseguir transmitir. É um dos requisitos lá para apresentar, mas é meio aberto. Se você se associar com a PicTV, você pega o sinal.
Tá, mas qual. Mas por que você tá. Vamos lá, mas por que você tá explicando tudo isso aqui?
Por que, que eu falei isso tudo? Porque grande maioria deles errou. Não foi um erro, ah meu Deus, condenado. Mas por dizer que o carro 19 poderia fazer o segundo campeão. Não.
Ah,
porque muita gente confundiu que o Martin Truex Jr. teria ganho o campeonato na equipe. Não ganhou.
Ele ganhou no 78.
Ele ganhou no 78, na Funity Row ainda, que é uma equipe que nem existe mais. Depois ele foi pra. Correto dizer isso. Era um carro de campeão que volta pra final com outro piloto. Porque o Alex Bowman até agora não conseguiu ir pra final. E não vai conseguir porque é muito ruim. Kyle Larson foi, mas no Chase, o Chase Kane nunca foi. Na era Chase. Por exemplo, Austin Cindric, um dia que ele for no carro
2.
No carro 2. O carro 9, pelo que eu me lembro, só foi com o Chase Elliott. E essas coisas assim. Isso de pilotos foram campeões, tá, pessoal? Não vale falar, por exemplo, carro 20, Matt Kenseth. O Kenseth foi campeão antes dos playoffs. Não é isso que eu tô contando. 24, Jeff Gordon. Mas o Jeff Gordon nunca foi campeão na era do Chase.
É.
Jeff Gordon foi campeão antes. O William Byron já chegou uma vez na final. Foi uma ou duas, não lembro agora. O Chase Briscoe é o primeiro a igualar isso. Um carro que já foi pilotado por campeão retorna para a final. E bom, nem precisa falar, Eric, que isso é praticamente uma história de Cinderela. Por quê? Porque quem é que no início do campeonato botava o Chase Briscoe como finalista? Na boa, Eric, na boa. Ninguém. Ninguém. Ninguém me falasse, ah não, eu acreditava no Chase Briscoe finalista. É um tremendo mentiroso.
Não. Eu vou abrir aqui.
Ó a primeira. Eita, ó a primeira. Justin Haley. Começou. Talladega sem Big One não é Talladega. Ela sobrou pro Austin Cindric, sobrou pro Johan Tenemecek, sobrou pro Noah Gragson e sobrou pro Chase Elliott. Surpreendidos. Eita. Todos nós estamos. Sobrou pro Rick Stenhouse Jr. com aquele carro horroroso dele. E aí Chase Elliott abandonando a prova. Foi pro box e de lá não saiu mais. De lá é só pegar, Rodrigo, o caminho pra Martins e o Eric.
O Chase Briscoe, olha só, deixa eu verificar aqui uma coisa. Primeiro, tudo bem que é o seguinte, o Briscoe venceu, ele venceu corrida nas oitavas.
Repetição. O Eric Jones tocou no Noah Gragson. Eu falei no Nemechek, mas errei. Foi o Eric Jones. Ele dá um totó e aí foi o salseiro todo. Sobrou até pro Daniel Soares, coitado.
Vamos lá.
Fala, Eric, continua.
Vamos lá, o que eu tava falando. Chase Briscoe venceu a corrida nas oitavas. Ele fechou em sétimo nas quartas. 21 pontos acima do corte. Nesse, assim, eu tinha que ver a pontuação que ele tá, mas sei que ele tá classificado pra final. É, eu queria ver a pontuação. Pontos ele tem, quase não. Não, aborta, porque o que acontece? Eu queria ver. Eu queria tentar pescar o que ele tinha de ponto. Por que, que eu tô falando isso? É. Porque o Briscoe, ele sempre ficou ali quietinho no canto dele. Eu não vi o Briscoe no campeonato praticamente.
Ele classificou por vitória, claro. Venceu uma das provas. E começou a crescer o desempenho depois. Eu acho que cresce muito também, Eric, o piloto que tá lá. Eu não sou o favorito. Então. O piloto corre um pouco mais leve. Mas sabe qual que é o problema, Eric, pra muitos? É a parte final. Em Talladega, a parte final é sempre um problema. Porque é aquele monte de piloto aproveitando do vácuo e você tem que se defender de uma linha. A outra linha começa a andar mais rápido. E é um salseiro. é um salseiro. A gente viu o primeiro segmento, já terminado. O segundo segmento começou. Agora, depois a gente vai conferir a pontuação, Eric. Lascou pra todo mundo. Dos quatro que estão embaixo agora, William Byron, Joe Logano, Ryan Blaney e Chase Elliott, é o seguinte, é vitória.
Não, o Elliott mais ainda.
Não, pra todos.
William não, não, Byron mas tá o Eric. Não, vamos lá. Peraí. Por que eu tô explicando isso? O Byron tem menos 36, o Logão tem menos 38, o Ben tem menos 47. Matematicamente, eles ainda tem algumas. Tudo bem, remota, mas tem chance matemática.
Não, o Blaine o Elliot não tem, porque se o piloto larga e já tem ponto, ele não tem chance nenhuma. Ponto.
Pois é, mas vamos lá. É, o Elliot tem menos 62.
Ah não, pro Elliot é 100%. Não, mas pro Blaine também. Só se sequestrarem o Kyle Larson e o Christopher Bell pra ele poder passar por pontos. Esquece.
Ó, vamos lá. O Briscoe, ele só venceu uma corrida, duas corridas esse ano. Ele venceu em pouco, não venceu em Darlington. O resto, tá ali quietinho. Mas assim, ainda tem um pouco
de verdade. O Shane Van Gisbergen rodando na poça d'água que tinha. Frutou água do asfalto, ele rodou.
Parabéns.
Mas vó, Eric, eu repito o que os comentaristas todos estão dizendo. A hora que ele começar a aprender a andar em oval, rápido ele já é. A hora que ele começar a ter a cabeça para correr em oval e começar a ganhar as provas, ninguém segura o que o Ivo.
Não.
Ó, rodou sozinho na poça. E quase levou o Byron junto, quase levou o Bell, quase levou o Soares. E quase o Ty Gibbs acertou ele. Gente do céu. Computador da NASA para calcular onde isso seria possível. Olha, olha isso, Eric. Ele roda. E em nenhum momento ele toca em ninguém. E ninguém toca nele. Sensacional.
Vamos lá. Só pra... mas
a essa altura, Eric, aqui. O Josh Berry já tava fora com problemas no câmbio. Foi pro box, tentou lubrificar o câmbio, mas não teve jeito, teve que abandonar. E o Joe Logano começou a reclamar disso na prova. Tava sentindo o cheiro de queimado e que o câmbio ia pifar. E o Crew Chief falando pra ele, não, mas tá tudo certo com o teu câmbio. Mas ele vai pifar. Eu tô sentindo cheiro de queimado. Assim que o Logano pulou pro piloto na frente, passou o problema.
Basicamente, aquecimento. Não tava aquecendo.
Provavelmente, tá, podia ser isso. Concluí, Eric.
Não, o que eu ia falar aqui. Fechou o segundo segmento, parabéns. O que acontece? O Briscoe, ele tem 15 top 5 ao longo da temporada e 19 top 10.
Foi muito regular.
Não, é isso que eu ia falar agora. Você vê, por exemplo, essa proporção de top 5 a top 10 é boa pro caso dele. E assim, ele tava ali quietinho. Ele tava ali. Ele venceu três corridas, uma em pouco. A corrida em pouco, ele ficou quietinho ali. Ninguém deu nada por ele o tempo todo.
Depois venceu em Darlington e agora em Talladega. Ó o Barry passando aí. O Barry tava coitado, tava sofrendo com o carro. Ainda não tinha abandonado a prova nesse instante. E o Joe Logano começando a reclamar já com a equipe. Meu câmbio vai quebrar, meu câmbio vai quebrar. John Nemechek na primeira posição, John Hunter Nemechek, Tyler Reddick, Kyle Busch e Anthony Alfredo. E todo mundo torcendo pelo Anthony Alfredo. E depois sumiu do mapa, né? Lógico. Aí quem começou a aparecer bem foi a Front Row, Eric. A Front Row botou os dois carros nas duas primeiras posições durante muito tempo da prova. Meio do pelotão é sensacional. Essa terceira fila quando forma. E é muito legal Talladega, pessoal. Talladega só se decide na última curva. Vocês não sabem nada. O trabalho que dá pra você conseguir formar a segunda fila, a terceira fila, ir no embalo, pegar. Olha esse instante da prova, Eric. Nesse instante, pessoal, com 40 e poucas voltas, todo mundo ia ter que fazer um pit stop. Olha o que a Ford fez. Os cinco carros da Ford, os cinco principais, que são da Roush Fenway, Keselowski e os da Penske, todos pro lado de dentro. Sabe pra que isso? Pra começar a blefar os outros. Tipo, ninguém vai conseguir ir pro pit stop. Então, pra forçar uma pane seca no restante. Caraca, a estratégia não era andar
canalhas.
Na frente. Era ficar ali blefando. Ficar ali pressionando os outros a ter que economizar de propósito. sem se importar se vai ganhar, se não vai. A ordem era aquela, juntou os cinco, não batam e não saiam daí. Você vê que em nenhum momento o Logano troca de pista. Olha lá, Logano, Blaney, Keselowski, Buescher e Priest. Os cinco andaram mais de 15 voltas. Mais de 15 voltas, 20 voltas eles andaram nessa. Até
mano,
ter a bandeira
que gênio
amarela.
Que gênio!
Sim,
mano
gênio.
Do céu, que gênio!
Gênio, e não tem como pressionar, olha lá, não tinha como. Como é que você vai jogar pra dentro agora? Eles teriam não que vai. Tirar o pé e fazer a parada. O que seria se tivesse tido. Não tivesse tido bandeira amarela? Que foi o que aconteceu aí. Bandeira amarela. Só não vê quem foi que abandonou. Vamos ver agora no replay. Ah, Coldwell. Sempre ele, né? Rodando sozinho na poça d'água. Que choveu na noite anterior à corrida. Por isso que tinha muita água. E aí com a bandeira amarela foi todo mundo pro box. Mas a estratégia da Ford tava maravilhosa, Eric.
É.
Eu fiquei em casa. Eu assistindo a prova, eu tava agoniado. Olhando, falando, meu, e agora?
Olha o Bobo Wallace fazendo bosta ali no.
E agora? E agora? Aliás, a Ford que tá numa situação lamentável, né, Eric? Sobre o Logano e Ryan Blaney, por enquanto estão fora. Não tem carro da Ford fora. Ou da Ford dentro, não tem nenhum da Ford. Só se ganhar a corrida. E por enquanto os três da Joe Gibbs estão passando. Os três que foram pros playoffs estão passando.
Sim.
Briscoe e Hamlin já estão lá. O Bell tá na disputa junto com o Larson. Aliás, os três da Chevrolet são da Hendrick. Três equipes só nessa fase semifinal. Hendrick, Joe Gibbs e Penske. A mais forte de cada uma das montadoras. Aí é relargada. Aí ninguém ia me precisar parar. Só que teve um problema, Eric. As equipes fizeram planejamento não pensando na prorrogação. Então muita gente, quando teve a prorrogação, começou a ficar que não passava nem Wi-Fi ensaboado, sabe? E a gente vai ver o quanto ele foi fatal para muitos pilotos. Vamos terminando de ver os melhores momentos. Você que tá na rádio, pô, pena que na rádio não dá pra visualizar. A gente tá vendo os melhores momentos da NASCAR, estamos comentando os melhores momentos da NASCAR nesse fim de semana, que teve prova em Talladega, que definiu mais um classificado pra final, que foi o Chase Briscoe. Alex Bowman resolveu estragar a festa de todo mundo, velho. Ficou no meio do caminho, acabou com a corrida do Daniel Suárez. Olha o Suárez ficando pra trás, olha o Suárez descendo o pelotão.
Nossa,
acabou com a prova do
Suárez. E o Forwatch formando ali, acabou, já era.
Formou o Forwatch, já ficando pra trás também o Rossevar. Causou um salseiro. O Alex Bowman causou um salseiro. Só pra isso que ele serve. Oito voltas pro fim. Aí começam, como diz o pessoal, né? E como diz a própria transmissão de TV dos Estados Unidos, a calmaria começa a dar lugar à tempestade. Só que dentro da pista. Olha a parte de dentro, Eric. O Todd Gillian e o Zane Smith na parte de dentro. Kyle Larson na fila do meio. Chase Briscoe sendo empurrado pelo Bubba Wallace. Aí começou a ficar o carro 23, foi ficando. William Byron na frente junto com Kyle Larson.
Vai fazer caca ali, vai fazer caca.
Aí veio a terceira fila de novo com o Chris Buescher. Tava ali na frente do Rossevar. Aí o Rossevar pulou na frente. Chris Buescher na primeira posição com o William Byron. O Alex Bowman já tirando o carro da frente. É o que o William Byron faz. Dá um totozinho do Chris Buescher. Bate forte, abandona a prova. Prorrogação. Aí todo mundo entrou no desespero, Eric. Modo desespero ativado, porque os pilotos não tinham combustível. O Kyle Larson não foi pro box.
Não, eu tô vendo. Quem foi?
Toy. Aí ele arregalou o olho. Vou bater, tira a mão do volante. Óbvio. Não tinha o que fazer. erro total do William Byron. O William Byron, ele deu um totó. Olha isso, Eric. Ele dá um totó e anda com, de lado com o carro, olha lá. Ele deu o totó e foi pro lado. Então você arrastou o Buescher pro outro lado. Se você dá o totó e segue reto, o Buescher tava indo. Prorrogação. Um monte de gente teve que ir pro box fazer um splash and go. O Larson não foi. E a equipe falou pra ele, economize ao máximo. Aí perguntou, você acha que a gente tem combustível? Aí o chefe de equipe dele falou, pra uma prorrogação, acho que temos.
Economize um mar, amigo.
Teve outros pilotos que pararam nos boxes. A equipe do Bell também, o Christoph do Bell falou, essa prorrogação dá tranquilo, mas se você puder economizar agora, ajuda bastante.
É, ficou só uma mesmo, pelo visto, né?
O Logan não tinha ficado pra trás, ele já tava sem combustível.
Teve não, ficou só essa prorrogação, isso eu quis dizer.
Foi só uma prorrogação. Olha o que aconteceu com o Larson.
Acabou.
Foi ficando sem combustível. Tchau, Larson!
Acabou. Não, e lá vai o peixe morto ali, né?
E lá vai o peixe morto. Empurrado pelo Ty Gibbs, companheiro de equipe dele. Bubba Wallace do lado. Buscou a vitória até o fim. Só que aí o Bubba Wallace não teve ninguém pra empurrar ele. O Ty Gibbs seguiu empurrando o Chase Briscoe. Falou, vai, Phil, vença. Aí o William Byron rodou lá atrás. E bandeira quadriculada para Chase Briscoe, o vencedor, em prantos, comemorando a passagem para a final. Eric Von Draxler, de novo, eu repito, eu não conheço ninguém que tenha feito nenhum palpite com ele.
Não, olha, o cara tá chorando. O Sim. cara é emocionadíssimo. Rodrigo, e outra, agora, olha só, eu vou repetir. Estratégia da Ford. Gênios. Muito sem gênio. Ironia. Gênios. Adorei. Achei tendência.
Isso pode ser. Só que isso custou provavelmente uma vitória do Logano, né? Porque o Logano ficou o tempo todo na frente, gastando combustível.
É. Mas é porque assim, ele não tinha vácuo, né? Tem esse problema. Mas assim, Rodrigo, pensa um pouquinho comigo.
Mas evitou de quebrar o câmbio, pelo menos. Fala, Eric.
Não, é aquela. Você tem. É uma faca de dois gumes, Rodrigo. Ou você corre de cara pro vento e resfria o carro, mas gasta combustível. Ou você corre no vácuo, economiza combustível, mas frita o carro.
Tem isso. E aí, quando chegou na prorrogação, o Logano foi pro box, falando: não temos combustível. Vamos pro box. Que não tinha.
Não tem.
Carlos Martins, Talladega é outro mundo. Sim, Talladega é outro mundo. O 14 não teve isso. Não teve do quê? De piloto. Ah, tá! De piloto chegar no Chase.
Não, era. Não, pelo carro com mais de um campeão.
Não, mais de um campeão não. Um piloto campeão e outro chegar na final. Só que o 14 nunca chegou na final se não fosse com o Tony. Não, Tony Stewart não. Quem correu no 14?
Tony Stewart!
Tony Stewart chegou a correr no 14, né? Ele correu. Não teve outro que chegou na final. Da Stewart Haas na época foi só o Kevin Harvick que chegou na final.
Mas ele não era o 14?
Não, era o 4, exatamente. Não era 14. Então não foi, não. O 14 finalista foi só com o Tony Stewart, o Carlos. Aliás, o 14 campeão, né? Depois dele, o 14 não chegou na final. Engraçado, é curioso essa história.
Vamos pesquisar isso mais a fundo pra ver se a gente joga na sexta-feira.
Próxima etapa! É que assim, Eric, a terra do payback não vai ser em Martinsville. Ross Chastain e Bubba Wallace estão preparando o lombo do Denny Hamlin. Só que vai ser pra Phoenix. Porque o Hamlin já tá na final. No máximo, os dois baterem no Kyle Larson, porque eles odeiam o Kyle Larson. Principalmente o Bubba Wallace. Ele odeia o Kyle Larson.
não odeia o Caio Larso, né?
A mãe dele, provavelmente.
Não sei.
O Rick Hendrick, com certeza.
Às vezes eu tenho dúvida da minha mesma, se não vier o caso.
O Rick Hendrick não odeia. Ele pegou ele.
Chase Bridge, Danny Hamlin classificados, Christopher Bell mais 37, Kyle Larson mais 36. Cara, essa linha de corte aqui ferrou, cara. 36 pontos?
É isso.
36.
Os de baixo é só se vencer.
William Barra menos 36,
olha isso, menos 30. Olha isso. Entre Bell e Larson vão duelar pra não ser o quarto, pra não entrar na bolha.
Uhum.
E quem entrar na bolha reza pra um dos quatro não vencer a prova. É isso.
É. Sim. William Byron,
menos 36.
Não, faz sentido.
Joe jogando menos 38. Esse foi o que eu falei. Se o Bell e o Larson largarem, eles estão fora da disputa por pontos. Aí só vencendo. Ryan Blaney, menos 47. Chase Elliott, menos 62. Eric Von Draxler. Eu tinha uma curiosidade de saber se o William Byron já chegou na final.
William Byron.
É uma lista legal da gente descobrir se o Byron já foi top 4. Porque se ele foi top 4, a teoria do 19 cai por terra. Porque aí eu seria o Byron como um piloto campeão.
Então, o Byron foi finalista duas vezes. 23 e 24.
Então, o Briscoe não pode ser o primeiro piloto... O piloto correndo num carro que um campeão já teve a chegar na final. Porque o 24, várias vezes campeão com o Jeff Gordon.
Mas nunca no Chase.
Não, mas a questão não é essa. A questão que eu tava fazendo o comparativo era isso. Era o carro guiado por um campeão e que outro piloto chegou na final com ele.
O Byron conseguiu duas vezes.
Então o Byron foi o primeiro, não foi o Chase Briscoe. Então isso cai por terra. Tudo aquilo que a gente falou do Chase Briscoe morre nisso, tá? Porque o 19 já tinha o Mark Truex Jr. pilotando.
Deixa,
isso seria um negócio legal. Mas vamos ficar pra próxima, Eric. O cara já vai estar terminando.
É.
Já tá tarde.
É.
E é claro que a gente precisa encerrar a live. Porque chegou a hora da gente dar tchau. Antes, o recadinho claro da Fórmula E em São Paulo. Pô, Rodrigo, mas ainda tem Fórmula 1. A Fórmula 1 não tem ingresso mais nenhum à venda, tá, pessoal? Só se encontrar com o cambista. Porque pra fazer uma decente, pra fazer uma plataforma decente, que não acaba em 40 segundos pra ficar desviando pra agência de viagem, eles não sabem fazer. Agora os cambistas fazem a festa. Pô, é só limitar uma venda por CPF. Ah, mas eu não quero mais ingresso, sei lá, ganhei convite de patrocinador, ok, devolve pra plataforma. A plataforma reabre, ó, tantos ingressos à venda. É fácil resolver. Se não combatem o cambismo, é porque tem gente conivente com isso, é porque tem gente que é cúmplice disso. Posto isso, o link aqui embaixo para assistir Corrida Bacana, que é a da Fórmula E, que abre a sua temporada aqui em São Paulo, aqui no AMB, nos dias 6 de dezembro. Tá aqui, fiverup.com, e aí o código para você procurar lá, comprar o seu ingresso. O line-up já está sendo definido, toda a lista de artistas que vão se apresentar por lá, e vale sempre muito a pena. A dica é ir de tênis sempre. Pessoal, encerrando a live de hoje, então Papo Veloz está chegando no final. Eric, até sexta-feira no aquecimento Papo Veloz. Uma boa noite para você.
Boa noite, Rodrigo, e boa noite para vocês que acompanham o nosso programa. Sexta-feira a gente volta e vai que parece na quarta, não sei, né, se não der problemas, deixa quieto.
Faz parte. Mas quarta-feira a gente está de volta. Eu estou de volta, né? Também apresentando pela Prime News, o Prime Sport. E vai ter boletim Papo Veloz também na quarta-feira. onde a gente vai falar um pouquinho a mais dessa briga aí do Verstappen com as McLarens e de como o neerlandês está vindo com tudo para conquistar o pentacampeonato no que a gente está observando até agora. O programa Papo Veloz vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, agradecendo os seus comentários. Sempre muito bom quando vocês interagem com a gente, pessoal. Na segunda-feira que vem o programa está de volta, na sexta-feira tem o aquecimento Papo Veloz a partir das 21h, certo? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela companhia. Bebam água, cuidem-se e até a próxima, pessoal. Grande abraço a todos. Tchau.
É hora de ir embora.
É hora de ir embora.
O programa Papo Veloz volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz.
PGM Papo Veloz.